Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é ceia saudável. A produtora orgânica Andréa Basso faz a retrospectiva dos momentos marcantes da feira ecológica, dá dicas para que a ceia da virada seja mais sustentável, leve e com a cara do verão. Confira! Andréa, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes.
Andréa, estava falando aqui sobre a questão de cenários, né, etc. Eu queria começar a entrevista por aqui, né, Andréa, sobre olhar para o ano de 2021. Fazer um resumo, um balanço das principais ações. A gente sabe que a Feira Ecológica, ela vem numa caminhada já bem importante, se consolida, né, como um espaço querido de Caxias do Sul. As pessoas gostam, né, até que enfim tem um lugar mais ajustado. Foi uma luta essa questão, a gente já sabe historicamente, né, da própria presença da feira aos sábados. E parece que a feira, né, a Praça das Feiras se consolidou realmente como um lugar bom para estar lá, né, embora às vezes tenha algum evento ainda. Como é que está essa questão da localização, do consumo, dos hábitos, tudo isso pós-pandemia nesse ano de 2023?
Bom, Beverly, primeiro sempre agradecer o convite para falar um pouquinho, né, dessa agricultura e desse trabalho que nos motiva, né? Sempre um privilégio poder falar um pouquinho. E esse ano, Beverly, foi um ano, são muitos assuntos, né? Vamos tentar resumir um pouquinho. Foi um ano de muitos desafios, né, para todo mundo, né, devido ao clima, principalmente, nós da agricultura. A gente passou por umas alterações climáticas bem intensas esse ano, que nos fizeram repensar e replanejar algumas coisas da produção, né. Mas, como eu digo sempre, o agricultor é um cientista, né. A partir do seu trabalho, da sua observação, ele vai se adaptando a essas coisas novas que surgiram, né. Mas eu acho que o balanço final da feira é uma coisa, assim, muito legal, porque a cada ano a gente vê uma expansão, né, do consumo de alimentos orgânicos, né, que isso vem de encontro à tendência mundial, né, de, nossa, uma coisa, assim, exponencial, né. Tem gente que diz, assim, que aumenta, assim, até 80% a cada ano a produção e o consumo de alimentos orgânicos. Aqui em Caxias, a gente não vê um aumento tão grande do número de agricultores que estão vindo para a agricultura agroecológica, mas a gente vê um aumento da produção e também um aumento dos consumidores que vão para a feira procurar alimentos saudáveis. E isso nos alegra muito, é um motivo de muita comemoração, né? E apesar de todas essas coisas que aconteceram durante o ano, principalmente relacionadas com o clima, a feira conseguiu fazer, ter produtos durante o ano todo. Claro que em alguns momentos mais críticos, assim, houve uma diminuição de alguns produtos específicos, né? Mas a gente está terminando o ano com uma oferta muito grande de frutas e verduras, apesar das alterações também dos últimos meses, né? O que nos deixa muito feliz. E um aumento muito grande de consumidores também, que é mais um motivo de comemoração.
Bacana. Andréa, tem algumas questões, a gente sabe que tem algumas datas marcantes, né? Cada início de estação, primavera, verão, teve também ação na feira ecológica. São momentos que a feira também, ela meio que abraça, assim, a comunidade, mostrando tudo que aquela estação tem a oferecer, né? Ajuda, orienta, volta e meia. É muito bacana, eu tive a oportunidade de ir em alguns momentos na feira esse ano, né? De 2023, no sábado. E como é bacana, assim, as pessoas realmente, elas buscam informações, né? Elas perguntam para os agricultores, como eu uso, como eu faço, vai ter isso, tem de novo, gostei daquilo, cadê aquele feirante que não vi agora, né? Esse feirante novo faz parte da associação, as pessoas meio que se protegem ali, né? Eu achei muito interessante, queria te ouvir um pouquinho sobre esse aprendizado e essa cultura que se forma no ecossistema da própria feira ecológica.
Então, nossa, eu considero isso, Beverly, um ponto muito importante, sabe? Porque não é só o comércio, né, ir lá vender o seu produto para alguém, né. Tu sabes que a gente promove essas ações há muitos anos, né, de comemorar as estações, de trabalhar realmente com a agroecologia, que não é só vender um alimento sem veneno, né, é de mostrar que, né, os agricultores têm cuidado com a água, têm cuidado com o lixo, têm um cuidado constante com a sua propriedade, em termos de conexão com a natureza e de respeitar os ciclos da natureza, né. Então, e a feira sempre trabalhou muito com essa coisa da sazonalidade, da diversidade, de não comer sempre a mesma coisa. E isso foi uma coisa que foi construída ao longo dos anos, dos agricultores interagirem com o consumidor. E esse caminho de duas vias, que o consumidor se interessa, o agricultor começa a levar outras coisas, né? A gente resgatar algumas coisas que os antigos comiam, como as plantas alimentícias não convencionais, que é uma questão também de sustentabilidade, segurança alimentar. Essas festas que a gente promove, onde a gente fica mais juntinho, né? Então, é uma coisa assim, tão gratificante, Beverly, que nem tu diz, a pessoa vai na feira, numa festa dessas, ou mesmo durante o dia, e ela vê que a gente se comporta como uma família, né? Como uma comunidade que está toda interrelacionada, interdependente, e isso nos fortalece. E isso faz com que, quando acontece alguma coisa, um ajude o outro. E mesmo com relação aos consumidores, o que a gente vê é uma troca muito grande de conhecimento, de informação, de valorização do produto, de valorização do agricultor. Ah, não, mas o tal hortifruti, ou a tal fruta, eu gosto de comprar do fulano, sabe? Uhum. E aí a pessoa conta a história de por que gosta disso. Eu acho isso uma coisa tão enriquecedora, Beverly, uma coisa, nossa, de uma imensa gratidão, porque os dois lados crescem muito com isso, né?
É verdade, fato, né? Uma coisa importante também é que a feira ela vem ganhando alguns, digamos assim, valores agregados, né? A cada ação que se faz, seja nas estações ou outras ações, né, que acontecem ao longo do ano também, a gente percebe que tá começando a ter outros elementos que são novos, relativamente novos, por exemplo, além, né, das promoções, dos brindes aos consumidores, com cestas, enfim, né, com camiseta, com a sacola, com a eco bag, que já aconteceu também, agora já fazem algumas edições que quando tem alguma festa, alguma situação como essa, tem cultura também, né, começa com artes, né, com pessoas com desenhos, com música, com outras atrações, tá migrando para ser além de um espaço de compra, uma festa?
A gente gostaria muito que assim fosse, né? Então, por exemplo, agora no início de dezembro, quando a gente saudou a estação e os alimentos da época, então veio o pessoal das abelhas falar de abelhas, veio o pessoal, veio uma moça cantar, a gente tem alguns encontros que a gente traz os estudantes da EFA Serra, e daí eles divulgam um pouquinho do trabalho deles, um pouco da escola, dão mudas. Então, assim, ó, essas coisas se somam à feira e, nossa, e agregam um valor maravilhoso, porque as pessoas vão lá e se interessam por outras coisas, né? Eu acho que seria muito legal que a gente pudesse usar esse espaço gigante para agregar todo esse tipo de coisas, assim, que no fundo tem tudo relação com o cuidar, né? Com o cuidar da terra, com o cuidar do ambiente, com o cuidar da saúde. Então, do planeta e das pessoas, né? Uhum. Essa última festa foi bem nesse sentido, né?
Bacana, bem bacana mesmo. Foi agora no último dia 16 de dezembro, né? Sobre a questão das sacolas, Andréas, a gente sabe, né, que a feira ecológica faz também pedagogia, né? Ajuda o consumidor a tomar consciência da importância de evitar o uso das sacolinhas plásticas no sentido de depois descartar elas de forma incorreta, que esse é o grande problema, né? E incentiva as pessoas a usarem suas cestas, suas eco bags, enfim, né? Usar outros mecanismos menos danosos já faz um bom tempo, né? Que isso, eu sei que Caxias vem trabalhando com isso, com o movimento Caxias Lixo Zero, na época da Semana Lixo Zero, né, em alguns mercados, etc., mas a feira já faz isso há muito tempo. Como que tá isso, né? Eu sei que é difícil mudar uma cultura, mas as pessoas estão realmente não precisando mais de sacolinha na feira ou ainda tem que dar aquela emergência?
Olha, essa construção, como tu falaste, já faz algum tempo, né? E a gente vê que alguns consumidores novos, às vezes desavisados, vêm. Mas aí a gente ainda tem as eco bags para doar em alguns momentos, né? E para emprestar alguma outra que a gente faz um câmbio, assim, de algumas usadas que a gente empresta, as pessoas devolvem, né? Mas a gente sempre procura orientar, que é uma coisa da feira ecológica, né? E que a gente faz questão de que as pessoas tragam as suas sacolas. E, assim, ó, no geral, isso é tudo muito bem-vindo pelos clientes, sabe? A gente conversa de forma educada e todo mundo entende e apoia o movimento, né? Então, e a gente gostaria que as pessoas não levassem a sacola só para a feira, levassem para a vida isso, né? Porque o que a gente vê nos supermercados é uma quantidade absurda de sacolas que saem, por exemplo, né, de sacolas plásticas, que, como tu falaste, a gente não sabe onde é que vai parar isso, né? Então, que isso não fosse um costume só da feira ecológica, mas que a pessoa levasse isso para a sua vida, né? Então, isso é uma construção de já de vários anos, né? E a gente está tentando incentivar muito esse tipo de consumo e consciência.
Perfeito. Bom, a gente sabe que esse ano choveu muito, né? Chuva fora do normal. Desde julho a gente tá no Rio Grande do Sul com essa questão aí das tempestades, enchentes, e obviamente deve ter afetado a produção. Queria te perguntar um pouquinho sobre isso e a correlação da estação. Quais os produtos que chegam na estação, qual foi o impacto e como a gente pode usar melhor, né? Tudo que são vegetais ou frutas da época do verão.
Então, Davi, isso realmente teve alguns momentos que foram, assim, bem intensos, bem dramáticos na produção, né? Como a gente sabe, na agroecologia, como a gente usa só, no máximo, insumos biológicos, né, que são certificados para usar na agricultura orgânica, a gente teve problemas sérios de muita umidade e de muita pouca luz solar. Então, alguns vegetais, como a maioria dos vegetais que a gente consome precisa de bastante luz para realizar a fotossíntese e crescer, a gente teve momentos com alguma oferta diminuída de alguns produtos. E mesmo assim, produtos que estavam quase prontos para comercialização, que estragaram na lavoura, a gente não tem, assim, uma percentagem, assim, para te dizer, mas que estragaram na lavoura porque simplesmente apodreceram por causa da chuva intensa que teve. E as nossas frutas, por exemplo, que ficam prontas agora, nesse final de ano, algumas frutas de clima temperado, outras, algumas de clima mais seco, elas tiveram vários problemas. Diminuiu com certeza a produção, porque não teve como controlar a quantidade de doenças que apareceram, né? Mas como nessa agricultura a gente sempre trabalha com a questão do equilíbrio e não só assim, ah, apareceu uma doença, vai lá e passa um tratamento, como a agricultura convencional diz, que resumindo é veneno, a gente tenta fazer um equilíbrio do sistema e muitas vezes a gente consegue contornar isso. Lá em casa a gente viu perfeitamente isso com os pêssegos, que os pêssegos é uma cultura que não tolera muita umidade na época assim que está ficando pronto. Então, que começaram a ser, lá em casa começaram a ser colhidos em outubro, né, novembro, e agora ainda tem um pouquinho. Eles pegaram uma quantidade gigante de chuva na flor, quando os frutos eram pequenos, então a gente teve problemas com a polinização, com a frutificação adequada. Mas o equilíbrio do sistema fez com que, mesmo assim, a nossa produção fosse não 100% do que seria se o clima tivesse sido um pouquinho diferente, mas foi uma percentagem que nos deixou muito feliz e as frutas realmente estavam sadias, porque o solo é sadio, porque o ambiente está equilibrado. E isso é uma coisa que a gente gosta muito de comentar, que a natureza ela arruma estratégias, né, para crescer, para se desenvolver, se a gente dá uma mãozinha para ajudá-la e não para combater as coisas, né? Se a gente faz uma coisa de cooperação com o que está acontecendo no sistema, ele nos devolve em forma de abundância, né? É uma coisa muito linda de se ver.
Bacana demais te ouvir sobre isso. Vamos então falar agora algumas dicas de como a gente pode aproveitar. Tem algumas dicas bem bacanas, né? Vocês também estão usando algumas dicas de como consumir, de como fazer prato, porque é uma pedagogia que ajuda as pessoas. As pessoas querem, às vezes elas não sabem como fazer, né? Então vamos ajudar?
Ah, sim, isso é bem legal, né? Então, e eu acho que, como tu falaste das redes sociais, assim, ó, é lindo ver um prato colorido, por exemplo, né?
Verdade.
Então, isso que a gente incentivaria as pessoas, né? Porque a gente tem que lembrar que nessas festas específicas, elas são festas que foram trazidas de um clima frio, né? que nem o solstício, né, de inverno, né, no hemisfério norte, que foi passado então aqui para o sul, que está relacionado com o Papai Noel, e o costume de consumir alimentos de clima frio, né, por exemplo, as nozes, que nessa época do ano não tem muito na nossa região, né? Tem uma quantidade muito grande de verduras, tem frutas da estação maravilhosas. Então, agora está começando a maçã, tem pêssego, tem melancia, provavelmente vai ter um pouquinho de uva, tem frutas vermelhas, né? Ameixa. Então, nossa, dá para fazer coisas muito legais, né? Com esses alimentos saudáveis e sazonais. Por exemplo, aquele costume, né, que a gente tem, então, de comer lentilha, que veio da tradição italiana, né, da prosperidade financeira, né, de comer um arroz, onde a gente pode acrescentar, por exemplo, legumes que tem agora, para fazer um prato colorido, por exemplo, assim, com um repolho roxo, com um pimentão, com uma cenoura, né? A gente pode utilizar as flores comestíveis para decorar os pratos, que também fica muito lindo, né? Então, tem inúmeras possibilidades de fazer uma refeição linda, saudável, né? E vai trazer, vai ajudar o planeta, né? Porque está consumindo de uma forma, de lugar que é produzido de forma sustentável, e vai nos auxiliar também com a alegria, né, da comida saudável e também com a saúde, né?
Bacana. A gente sabe que muitas pessoas botam na mesa da ceia, Andréia, frutas que tenham a ver com essa questão das moedinhas, o simbolismo da prosperidade, né? Por exemplo, a uva, que agora dá, né, tem aí disponível, ou então colocam um romã, que não é muito daqui, né? Não tem esse conta.
Mas da época, né?
É, mas tem mirtilo, né? Tem framboesa, que são pequenininhas, tem o moranguinho, tem a própria melancia, que tem muitas sementinhas, é a época agora. Exatamente. Dá para aproveitar, né?
Exatamente, a gente pode substituir o romã, que vem de muito longe nessa época, é muito caro, né? Às vezes chega a vir até da Europa, né? Porque não, nessa época na América não se produz. Pelas frutas que nós temos agora, como essas que tu citaste, né? Então, as pequenas frutas vermelhas, a melancia, a uva, que dão, teoricamente, o mesmo efeito simbólico, né? Dessas superstições dessa época do ano, né? E não esquecer o louro também, né?
Qual?
A folha de louro, né? Que é uma coisa bem famosa nessa época. E a gente considera ela uma planta que mágica, assim, né? Que tem efeitos não só a nível físico, mas a nível de limpeza astral, né? Então, colocar as folhinhas na comida, por exemplo, na lentilha, colocar na mesa para decorar. E depois guardar na carteira.
Olha que bonito, boa dica. E só uma última questão, Andréia. Uma sugestão de substituição daquela proteína animal, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são já ou mais vegetarianas, ou mesmo porque se intoxicaram com a ceia natalina e querem reduzir, né? Trocar o peixe ou o suíno por alguma proteína, assim, um prato com proteína. Tem alguma sugestão?
Bom, então, eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, ó, a gente considera que a lentilha, ou seja, as leguminosas, são uma excelente proteína, né? Para substituir as coisas de origem animal. A gente não pode esquecer que a proteína mesmo, ela é uma proteína vegetal, né? Tanto que os animais que a gente come se alimentam de proteínas vegetais, né? E são bem saudáveis, né, sem comer carne. Então, a gente pode substituir, por exemplo, pela lentilha. A gente, todos os vegetais também têm, os outros vegetais também têm proteínas. A gente pode consumir sementes, né, que também é uma coisa super importante, que vão nos dar alguns nutrientes provenientes das gorduras dessas sementes e das, por exemplo, como as castanhas, uma linhaça, né, uma chia, que pode se acrescentar num prato. Eu acho que uma coisa bem legal de se fazer com os produtos da feira seria um salpicão vegetariano, né? Que a gente pode colocar, então, muitos legumes, né? Pode fazer uma maionesezinha, assim, com um leite vegetal, ou mesmo com uma semente deixada de molho, como uma castanha, por exemplo, né? Uhum. Deixa a castanha de molho algumas horas, bate, faz um cremezinho e coloca no salpicão cheio de vegetais. Pode-se incluir as sementes nisso também, que aumenta o valor nutricional, né? E eu acho que uma coisa bem legal também que dá para fazer é quando a gente tem aquela bananinha que já tá passando um pouquinho, né? Banana bem madura, descascar, congelar, e depois bater ela com alguma fruta da época, né? Uma fruta vermelha, um morango, um mirtilo, ou mesmo um pêssego, uma maçã, e fazer um iogurte, ou botar para gelar de novo e fazer um sorvetinho de sobremesa para essas festas do final do ano, né?
Olha que
acho que seria uma coisa bem legal.
Bem legal e saudável e fácil e barata, né?
Caiu. Exatamente.
Bem barata. Andréia, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria ainda de mencionar sobre tudo que nós falamos?
Não, eu só gostaria... Assim, ó, eu agradeço novamente a oportunidade, Beverly. E assim, ó, eu gostaria só de salientar essa coisa da consciência que a gente tem que ter com relação ao todo onde a gente está inserido, né? Hoje, até baseado na física, né, a gente sabe que nada está separado. Então, eu acho que a gente tem que tomar consciência individual do cuidado com o todo, né? Com o cuidado do ambiente onde a gente está inserido, do cuidado com as nossas relações, né, com as pessoas, de cuidar o professor Leonardo Balfe sempre fala no livro Saber Cuidar do Planeta, né, que a gente tem que cuidar, que a gente veio aqui para cuidar, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, e a gente tem que se dar conta que as nossas ações, elas podem causar muito dano se elas não forem feitas de forma consciente, as nossas escolhas, né? Então, essa coisa que a feira sempre promove do sazonal, do local, do biodiverso, e sustentável, é uma coisa muito, muito importante, sabe? Às vezes parece, ah, todo mundo usa esses termos hoje em dia, né? Mas no fundo, no fundo, deveria ser o que nos move nesse planeta. O cuidar com a Terra, o cuidar com a natureza, o cuidar de nós mesmos e dos nossos próximos, né? E que a gente sabe que nessa coisa da natureza, de estar tudo conectado, a gente também, os seres humanos, eles têm que tomar um pouco mais de consciência disso, que tem que estar conectado um com o outro, e aqui o que nos move, as nossas relações, tem que ser movidas pela cooperação e pelo amor incondicional. E não essa coisa de competição, de destruição, que nos levou até onde chegamos hoje, com muitas guerras, muito desamor, né?
Perfeito. Muito obrigada, Andréia, viu? Feliz ano novo pra ti, pro Marco, pra toda a turma também da Feira Ecológica. Um forte abraço. Você ouviu a produtora orgânica Andréia Basso, que também é integrante da Associação Feira Ecológica. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br no podcast com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você. Boa virada. Feliz 2024. E até a próxima!